Vamos dar continuidade agora com um outro requerimento feito também pelo Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Presidente das Águas Centro-Litoral, Professor Alexandre Tavares, Presidente do Conselho de Administração das Águas Centro-Litoral, a quem aproveito para cumprimentar, creio que já está em linha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom dia. É com todo o gosto que o cumprimento e saúde, naturalmente, e agradeço ter aceito o convite para estar presente nesta audição. Creio que tem conhecimento da grelha de tempos que foi distribuída e esta audição iniciar-se-á com a apresentação do requerimento pelo grupo parlamentar requerente, neste caso concreto, do PSD, pela voz do Sr. Deputado António Malado Abreu. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, naturalmente, cumprimentar o Sr. Professor Alexandre Tavares, Presidente das Águas do Centro Litoral. Eu peço desculpa aos Srs. Deputados, mas vou ter que repetir alguns dos argumentos que utilizei anteriormente para a audição que já foi feita dos Srs. Presidentes da Câmara de Mira e de Cantanhede, mas faz parte. Portanto, relembrar, Sr. Presidente das Águas do Centro Litoral, que nós fizemos este pedido de audição porque o município de Mira tem vindo a denunciar sistematicamente ao longo dos últimos anos várias descargas de efluentes sem tratamento pela estação elevatória das Conchadas, da Tocha, Conselho de Cantanhede, da responsabilidade, sublinho, da empresa Águas do Centro de Litoral. Estas descargas degradam a qualidade de vida na Vala Real, no Canal, na Lagoa e na Barrinha de Mira, e relembro também e sublinho que estão incluídas na área classificada como Zona Especial de Conservação do sítio Rede Natura 2000, nas dunas de Mira, Gândara e Gafanhas. Tem sido verificada a insuficiência de capacidade de transporte do sistema, perceptível pela recorrência de descargas nas estações elevatórias, agravando o passivo ambiental, e foi anunciado em 2019 pelas Águas do Centro Litoral uma nova solução que passa por uma construção de 1 hectare de raiz exatamente nas Conchadas. Diga-se que esta solução foi prontamente aceita pelos municípios de Mira e de Cantanhede. Foram lançados os novos concursos públicos para concessão e execução de hectare, que não entrará, infelizmente, em funcionamento antes de 2022. E foi assim, dados os sucessivos adiamentos e atrasos no início da execução desta obra, estão em causa, como se compreende, questões importantes relacionadas com as ações a empreender para minimizar os impactos ambientais até à finalização da construção e entrada em funcionamento da nova hectare, assim como as medidas necessárias para evitar a eutrofização, que pode ser grave, da Lagoa e Barrinha de Mira. Estes foram, digamos assim, os considerandos que levaram ao nosso pedido de audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Professor Alexandre Tavares, como Presidente do Conselho de Administração das Águas Centro Litoral, para um tempo estimado no máximo 10 minutos para esta intervenção inicial. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar os senhores deputados e esta comissão e agradecer a oportunidade das Águas Centro Litoral expressarem todas as atividades que tentando resolver esta situação, que é algo que vem desde 2008, dentro daquilo que é possível identificar, e que as Águas Centro Litoral, e desde que eu assumi este mandato, sempre foi uma das preocupações que implementar esta obra capaz de minimizar todos os impactos associados àquele território. Eu gostava de vos dar nota e também tive a oportunidade de ouvir previamente aquilo que foi algumas das considerações dos senhores autarcas, da doutora Helena Teodósio e do Dr. Raul Almeida, com quem tenho estado a partilhar o mais próximo possível todas aquelas que têm sido as ações da ADCL para ultrapassar, minimizando este impacto. Eu dar-vos, no, dar-vos nota de dois aspectos. Ou seja, a ADCL, como empresa pública que é e como empresa em alta, ela tem um conjunto daquilo que são responsabilidades atribuídas no âmbito do seu contrato de concessão e que está dependente daquilo que são as suas capacidades de transporte e tratamento. O que não deixa de marcar também aquilo que tem vindo a ser nos últimos 2 anos, quase 2 anos, o posicionamento da própria ERSAR relativamente a esta construção. Eu dar-vos nota aos senhores deputados que, por exemplo, no último pedido de aumento de investimento que foi pedido para a construção desta ETAR, a ERSAR, de uma forma muito clara, diz, reitera-se que a construção desta nova instalação de tratamento não desobriga as entidades gestoras e ou os titulares dos sistemas municipais de procederem à correta manutenção e reabilitação das suas infraestruturas de saneamento, de forma a mantê-las em bom estado de conservação e operação, minimizando as afluências indevidas. E acrescenta a ERSAR que é essencial que a ADCL publique e faça cumprir um regulamento de exploração que defina os valores limite para as águas residuais que devem cumprir. Ou seja, a ADCL tem estado proativamente de uma forma de mobilização interna para que este concurso chegue a bom porto o mais rapidamente possível. É um concurso de concessão com instrução, que é muito marcado por uma necessidade de tratamento destes efluentes que vai levar a um tratamento do mais exigente possível. Portanto, em final de linha, vamos ter uma capacidade de resposta não só de caudais, mas também o tipo de tratamento em que se vai fazer a remoção química do fósforo e a desinfecção de todo o efluente tratado. O que é que tem marcado todo este processo? De facto, num primeiro momento, quando foi lançado este concurso em 2019, em função daquilo que foi a consideração por parte do concedente, a Secretaria de Estado, que esta era uma obra vital, que foi lançado este concurso, não de 4 milhões, mas de 7 milhões, de 7 milhões. E 800 mil euros, e este primeiro concurso correu dentro de uma normalidade, só que se percebeu que a capacidade empresarial para este tipo de concurso está hoje limitada em termos do país. Foram recepcionadas 5 propostas, só uma pôde ser avaliada pelos seus critérios e porque as outras ultrapassavam os valores do preço base ou não tinham a qualificação, não tinham entregue toda a documentação suscetível de ser a apreciação. Ou seja, estamos a falar em. Este primeiro concurso foi lançado em 31 de janeiro de 2020. Rapidamente e após a análise de propostas, aquilo que é os relatórios preliminares, o relatório final da análise de propostas, conseguiu-se, de uma forma mais célere possível, ter um segundo concurso no dia 31 de julho de 2020, já enquadrado num valor de 9,7 milhões de euros. Foram recepcionadas já 7 propostas. Dentro destas 7 propostas, duas delas foram consideradas para ser avaliado os pressupostos técnicos. O que é que não correu bem nesta avaliação destas duas propostas? Desde logo a identificação que poderia, não eram, na análise de propostas, havia limitações que não salvaguardavam aquilo que eram as condições de fundações. Ou seja, era algo que poderia pôr em causa aquilo que era o desenvolvimento da própria infraestrutura, e depois não estavam acauteladas aquilo que eram os requisitos de tratamento que estavam presentes no caderno de encargos e, mais uma vez, essas propostas tiveram que ser recusadas. Tendo nós avaliado de uma forma muito precisa aquilo que era a tendência do concurso, aquilo que foram as reclamações e os pedidos de esclarecimento e as respostas por omissões do próprio concurso, a empresa percebeu que, para salvaguardar um novo concurso com sucesso, que deveria lançar um terceiro concurso, que para que isto acontecesse, pensou-se num valor de 10,8 milhões de euros. E é dentro e foi de, dentro deste curso que aconteceu desde setembro de 2000, desde setembro de 2020, que fizemos uma proposta, quer à ERSAR para enquadramento deste novo investimento, quer à Secretaria de Estado, quer à própria Águas Portugal, dado que tutela também, do ponto de vista dos ativos, este tipo de autorizações. E esta terceira proposta para um concurso, que nós consideramos que é suficientemente abrangente, partilhar convosco também neste novo concurso que vai ser lançado hoje, ou que vai aparecer na plataforma hoje, nós vamos considerar o preço anormalmente baixo aquilo que foi o segundo concurso, ou seja, não quisemos, de certa forma, premiar do ponto de vista do concurso, propostas demasiado elevadas, e dando aqui um intervalo entre o preço base para o concurso e o preço anormalmente baixo, um valor bastante amplo para as empresas que venham a concorrer se situar. A nossa convicção do ponto de vista da ADCEL é que esta concretização parece agora não haver razão nenhuma para que não ocorra. Os concursos públicos são o que são, com as limitações das empresas no próprio terreno. Paralelamente, e queria também partilhar convosco, a construção da ETAR das Cochadas, que vai permitir aumentar aquilo que são os caudais tratados provenientes do município de Mira, que hoje andam à volta de 55 litros por segundo, passar a enquadrar num valor máximo de 170 litros por segundo, e eventualmente até em situação de pico, mais 25 litros por segundo, que continuarão a ser encaminhados para a Etardilha. Mas para que isto aconteça, há um outro concurso, que é o concurso de ampliação dos interceptores associados, que também no primeiro caso, que foi lançado no dia 15 de setembro de 2020, foi um concurso de 2,4 milhões de euros, que não teve qualquer proposta enquadrada. Lançámos um segundo concurso que estamos já na avaliação de propostas. Portanto, esse segundo concurso, já com valor de 3,5 milhões de euros, marca hoje também aquilo que é parte daquilo que vai ser a solução para o tratamento dos efluentes municipais, quer dos municípios de Mira e Cantanhedo. Dar-vos nota que a empresa, ao passar de um valor bastante menor para um investimento que, em termos máximos, vai ter 14,4 milhões, é algo que vai ter um impacto naquilo que é a dimensão da própria gestão dos recursos e dos equipamentos. E aqui também saliento, e como já o fiz junto dos senhores autarcas, a importância que, do ponto de vista da empresa, alguns destes investimentos e este acréscimo de investimento fosse suportado, por exemplo, pelos fundos operacionais, dando assim capacidade à empresa de continuar a manter os níveis de operação em que ela se tem vindo a empenhar. Ou seja, eu dar-te nota de
Sim,
uma forma
Presidente, eu
simples
só lhe
que.
pedia
Claro.
tanto quanto possível terminasse mais rapidamente, porque já ultrapassou o tempo que estava estimado, sendo que no
Oh, Sr.
final terá
Presidente.
um período também de 10 minutos para responder às questões que possam ser levantadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a terminar mesmo dizendo que estes são, de facto, aquilo que foi a nossa motivação para o mais rapidamente possível termos no terreno estes dois empreendimentos e a sua concretização. Nomeadamente, dê-me só 30 segundos para dizer, tentando limitar os impactos. Nós temos vindo a gerir e conseguimos encaixar entre 12 a 15% mais de caudal por uma capacidade de melhor utilização daquilo que é a capacidade elevatória, ou seja, quando chega um excesso de carga à CT4 nas puxadas, tentamos que o máximo caudal seja enquadrado gerindo outras estações elevatórias. Temos tentado, e os municípios sabem isso, que ajustar toda a limpeza e a capacidade máxima de encaixe dos caudais, e esse é um investimento que a empresa tem vindo a fazer, de uma forma salutar claramente, para que o enquadramento seja feito. Ou seja, claramente, o Dr. Raul Almeida também salientou. Não é fácil gerir afluências indevidas, quer do ponto de vista pluvial, quer daquilo que é acessos por via industrial, com características muito próprias, com concentrados, períodos muito com concentrados de acesso à rede e, de facto, as limitações da rede existem. Só a concretização destas obras é que permitem minimizar esse impacto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar para a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Raquel Ferreira, faça o favor.
A 21 de janeiro de 2021, foi novamente solicitado à Secretaria de Estado do Ambiente um aumento de valor de investimento para 10,8 milhões de euros, que não obstante o parecer negativo inicialmente da ERSAR, a Secretaria de Estado do Ambiente autorizou este aumento de valor de investimento em 3 de maio de 2021. Portanto, relativamente também ao aumento da capacidade das infraestruturas de Cantanhede, a 18 de novembro de 2020 também foi solicitada à Secretaria de Estado um aumento do valor de investimento para 3,5 milhões de euros. A ERSAR deu parecer favorável, a Secretaria do Estado do Ambiente veio autorizar esse aumento de investimento em 14 de janeiro de 2021 também e, portanto, temos que o conjunto das intervenções...
Quer terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Só um minuto, Sr. Presidente. O conjunto das intervenções de valor de investimento das empreitadas são, que rondavam os 10 milhões de euros, neste momento este conjunto de investimento são 14 milhões de euros. Portanto, nós temos investimento, a Secretaria de Estado tem acompanhado e tem dado resposta positiva a todos estes aumentos de investimento e, posto isto, Sr. Presidente, eu tenho duas questões. Qual o ponto da situação das empreitadas previstas para a construção da etapa das coxadas e se já há ou não alguma data prevista para o início dessas obras? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Malão Abreu, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero agradecer a exposição feita pelo Sr. Professor Alexandre Oliveira Tavares, Presidente das Águas do Centro Litoral, e dizer-lhe o seguinte: eu julgo que todos os grupos parlamentares, todos sem exceção, estão muito preocupados com a situação grave que se vive no assunto que estamos a tratar. Não há dúvidas sobre isso. Mas a verdade também é que, havendo pareceres positivos, havendo dinheiro, havendo vontade, havendo isto, havendo aquilo, havendo aquilo outro, está por fazer. Não me cabe aqui fazer críticas nem a si, nem à empresa a que preside, nem ao Ministério, nem à Secretaria de Estado, nem a outras entidades. A verdade é esta: um concurso deserto, dois concursos deserto, o terceiro concurso vamos ver se fica deserto e com quase. Nós precisamos é do assunto tratado, do assunto resolvido. De qualquer modo, faço-lhe duas ou três perguntas que considero pertinentes nesta altura, Sr. Presidente. Considera que, se em momento prévio a adesão do município de Cantanhede à Ciprerria tem sido financiada a realização da ETAR de Cantanhede por fundos comunitários, este problema hoje não existiria? O processo de contratação pública tarda em ficar concluído, foi, diz-me hoje, que foi lançado um novo concurso. Na sua opinião, a que se deve esta demora? Tanto mais, considera que os atrasos no início da execução desta empreitada, lembro-lhe também os problemas criados na ETAR do Chopal, em Coimbra, motivados, neste caso motivados, por concursos que ficaram desertos, deve-se à incapacidade técnica da empresa a que preside ou ao valor insuficiente autorizado pelo Governo para a obra? Finalmente, Sr. Presidente, para além da execução da ETAR, com que ações é que as águas do Centro Litoral se comprometem para garantir a recuperação deste passivo ambiental? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, devo dizer que, depois de ouvir a intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, quase que estive para ir embora, porque, pelos vistos, está tudo resolvido, está tudo muito bem, está tudo cheio de soluções. Acho até que nos fica mal, perante um problema real, concreto, existente, ter uma intervenção aqui no Parlamento como se tivesse tudo resolvido e tudo uma maravilha. Eu devo dizer que os relatórios da Agência Europeia do Ambiente dizem que Portugal é o pior país de todos, na altura ainda 28, o pior país de todos a proteger as suas áreas protegidas, e nomeadamente as áreas protegidas da Rede Natura 2000. E há um conjunto de problemas concretos que urge resolver. O primeiro é, obviamente, a agricultura nestas áreas, mas estamos perante um outro problema, que são estas descargas, estes problemas com ETAR. mas nós estamos a falar de uma questão que não é ciência de foguetões, não estamos a falar de uma aterragem em Marte, e devo dizer que já muita coisa aterrou em Marte. Nós estamos a falar de um investimento concreto, de uma tecnologia já avançada, já matura. Portanto, não há nenhum motivo para que este problema não seja resolvido. E, portanto, a primeira pergunta que eu queria colocar é uma pergunta de uma data. Atendendo a que nós sabemos muito bem a tecnologia, o investimento que é necessário fazer para resolver este problema, para não ter mais descargas e poluição nesta área, a pergunta é a partir de que data é que deixaremos de ter este problema. Mas existe uma segunda pergunta. Nós estamos com um passivo ambiental nas zonas de dunas de Mira, de Gandra e das Gafanhas, em toda a zona protegida, na envolvente, e portanto há também uma outra pergunta, que é o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito para retirar o passivo ambiental que se tem vindo a acumular nos últimos anos. Acho que nós ficaríamos muito mal connosco os próprios se íssemos esta audição somente a falar vão existir uns avisos, vão existir umas coisas. Não, nós precisamos de concretização. Isto não é um problema recente, nem um problema novo, não é uma tecnologia e um investimento desconhecido, como eu disse. Portanto, é muito fácil resolver o problema desde que haja vontade de o fazer e investimento público para o fazer. E é isso que nós exigimos, quer na parte de resolver o problema existente, da ETAR, que era o problema do passivo ambiental que se foi acumulando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente das Águas do Centro Litoral e algumas considerações gerais também já anteriormente aqui feitas, porque de facto não está nada bem. As coisas não estão bem, o Governo pode responder a dizer que a situação agora está muito melhor, mas a realidade depois choca com essa narrativa, e também não está nada bem com o setor das águas e do saneamento, e esta Comissão está bem familiarizada com isso. Fazendo um enquadramento mais genérico, a gestão empresarial do setor, deste setor, que é o resultado da visão que PS, PSD e CDS têm para ele, deixou de estar focada no serviço público e no ambiente e na salvaguarda de elevados padrões ambientais, e de facto não há melhor critério do que a prática. A prática e a experiência diz-nos que existe um problema com o setor. E de resto, para o Grupo Águas de Portugal registar em 2020 78 milhões de euros de lucro, alguma coisa tem que ser sacrificada aqui. Sobre a situação que aqui nos traz em concreto, a ineficiência ou incapacidade do sistema de tratamento das águas residuais da ADCL leva-nos a questionar quando é que se começou a implementar as medidas de minimização e porque é que essas medidas de minimização foram implementadas quando foram. Por outro lado, também acompanhando aqui o desejo de ver a situação remediada e os prejuízos compensados, que medidas de remediação e de compensação estão a ser consideradas. E por último, qual é o ponto de situação relativamente à ETAR, da mesma forma como os senhores deputados aqui também quiseram saber. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não temos mais nenhum grupo parlamentar que tenha dito intenção de intervir, não? Muito bem. Então, sendo assim, devolvo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ACL, professor Alexandre Tavares, para uma intervenção final no máximo de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas vossas questões, todas muito pertinentes. De uma forma muito, muito objetiva, dizer, e utilizando a intervenção da Sra. Deputada Raquel Freire, dar nota que a nossa expectativa, e tendo sido aprovada em Conselho de Administração, a semana passada o lançamento do concurso e, publicitado hoje no jornal oficial na plataforma, à partida será hoje às 16h disponível o lançamento do novo concurso e saliento a oportunidade, a função desta própria reunião. A nossa expectativa é que no segundo trimestre de 2022 se iniciem as obras para o sistema intersetor e relativamente à ETAR, vamos imaginar que também em 2022 seja possível, trata-se de um investimento superior a 5 milhões de euros, vai ter que ter o visto do Tribunal de Contas, que tem os seus timings também próprios. Eu estou aqui a tentar factualizar o melhor possível para depois ninguém se sentir defraudado nas suas expectativas. A nossa presunção é que ainda em 2022, concluído este processo, e é um projeto de concessão com instrução, que tem o seu tempo para a melhor solução, que leva a que ainda no final de 2022 seja possível fazer a consignação desta obra. Ou seja, há aqui um período e eu estou inteiramente de acordo e a ADCL está disponível para, enquanto esta situação da não concretização de obra e de aumento da capacidade de tratamento e de transporte do saneamento, terem que ser implementadas medidas de minimização de impactos a que eu já referirei um pouco mais à frente. Portanto, do ponto de vista temporal, a nossa expectativa são exatamente estas, para estas duas obras. Salientando as preocupações do Sr. Deputado Maló de Abreu, que faz de uma forma muito, muito focada algumas questões, salientando nomeadamente se a existência de fundos comunitários poderia ter desencadeado uma nova, a celeridade pudesse ter sido diferente relativamente. Esse nunca foi algo que tivesse limitado todas estas ações. Eu, do ponto de vista de Presidente do Conselho de Administração e aqui em representação da ADCL, saliento que do ponto de vista da própria sustentabilidade da empresa, me pareceria interessante que futuramente estas obras, porque estão para além daquilo que foi objeto do contrato de concessão, tivessem apoio de fundos 2030 ou de outras dimensões possíveis dos fundos operacionais. Relativamente à contratação pública, esta é uma demora, estas são demoras, salientei-vos há bocadinho a necessidade, por exemplo, os investimentos superiores a 5 milhões de euros terem que ser avaliados pelo Tribunal de Contas. Não me cabe a mim fazer qualquer consideração sobre todo este enquadramento da contratação pública, dar-vos nota que tentamos sempre gerir da melhor forma estas necessidades. E o Sr. Deputado salientou a ETAR do Chopal, que é algo também emblemático aqui para a zona. É um outro nível de investimento, é algo que hoje, e até depois esta minha consideração se liga com o Sr. Deputado Nelson Peralta, que tem a ver. A ADCL tem hoje muito claro três dimensões para manter os níveis de operação em níveis de fiabilidade e de processo de operação que cada vez mais rigorosos. São os novos investimentos, e aqui estamos a falar de investimentos como as coxadas, mas também daquilo que é a renovação. E o setor do saneamento tem, de facto, necessidade de investimento para a sua renovação e requalificação. As tecnologias são o que são, são a sua evolução natural, mas, no entanto, também há a necessidade de perceber que todo aquilo que é o desgaste habitual destes equipamentos, aquilo que é a sua evolução, necessitam de financiamento próprios, e o setor deve estar preparado para enquadrar e para ter esta necessidade muito presente, porque senão é não compreender todas as pressões que este setor sofre. De facto, para além do novo investimento, a requalificação, a renovação de equipamentos vão ser, nos próximos anos, para todo este setor, algo fundamental, e para além daquilo que hoje saliento e que, por exemplo, quando se refere aqui às descargas que têm vindo a existir, e o Sr. Presidente da Câmara de Mira salientou que mesmo em período de não precipitação ocorrem descargas, é também nesse sentido que a ADCL procura, por uma manutenção preventiva, melhorar os seus processos. Relativamente às considerações que o Sr. Deputado Nelson Peralta salientou, aquilo que está previsto para a ETAR, das coxadas, é algo que nos pode deixar muito tranquilos, aconteça ela. Ou seja, aquilo que está previsto é, para além da capacidade de encaixe de caudais substanciais, e 3 vezes superior à dimensão que existe, a implementação de um tratamento biológico baseado num sistema de lamas ativadas, com um processo de arejamento prolongado que vai permitir a remoção do azoto e do fósforo, e depois até um processo de desinfecção associado à remoção química do fósforo. Ou seja, considera-se que esta opção que foi definida, e que não era a opção inicial, que era uma opção de lagoas por infiltração, esta evolução é claramente mais positiva para aquilo que é as características daquele território, a vulnerabilidade e a suscetibilidade daquele território, função do seu enquadramento zonar e do enquadramento muito, muito plano, e que parece também função dos próprios usos associados ao território, a melhor solução. Relativamente à senhora deputada Alma Ribeiro, e ela refere relativamente aos investimentos no setor, e eu tentei salientar que, de facto, esse setor, nomeadamente do saneamento, requer, para além de todo o trajeto que há que reconhecer em Portugal, que foi feito nas últimas décadas, requer um investimento e quiçá uma nova valorização daquilo que são os desafios. Ou seja, agora que há uma infraestruturação, há que pensar como é que vamos manter essa infraestruturação, como é que vamos manter as questões de qualidade e de serviço associadas, e esta é uma questão que depois terá que sempre ser colocada no prato da balança relativamente ao que é o impacto tarifário que todos os utilizadores têm que suportar. Ou seja, há aqui necessidade de olhar para o setor numa lógica de equilíbrio entre o desenvolvimento, de sustentabilidade, mas também aquilo que é os novos valores do ponto de vista ambiental, e aqui há uma evolução que todos nós nos cumpre salientar. Eu gostava, há uma questão que foi comentada por alguns dos senhores deputados, que medidas de minimização e medidas de remediação é que estão a ser previstas. Eu, relativamente às medidas de minimização, e como já salientei na minha intervenção inicial, as medidas de minimização, eu colocaria dois tipos de medidas. Aquilo que é a nossa resposta do ponto de vista da ADCL para que o sistema seja o mais fiável e robusto, Eu dou-vos nota com alguma satisfação. O ano passado tivemos 43 descargas, este ano tivemos 27 descargas. Ou seja, há aqui uma evolução que tem a ver com todo o esforço de que é acomodar este excesso de caudal de via municipal, mas que a empresa, a função da sua missão, tem que acomodar. E esta aproximação, ainda há pouco tempo fiz uma reunião com os municípios e com a entidade gestora que hoje existe para o município de Mira, que é a ABMG, e salientávamos, por exemplo, a necessidade de algumas intervenções que, retirando acessos indevidos, que depois condicionam todo o sistema. Ou seja, eu dava-vos nota a nível das medidas de minimização, é melhorar o sistema neste tempo intermédio até à concretização, tentar otimizar o sistema o mais possível. Conjuntamente com os municípios, e já tivemos várias reuniões, fazer do ponto de vista municipal aquilo que é o controlo dos acessos indevidos, ou seja, um regulamento de exploração mais efetivo e mais exigente por parte dos municípios, para que os acessos indevidos, uns por via industrial, outros por via um pouco indissociada da fonte, e outro também pelos acessos indevidos, de pluvial, esta questão da eliminação dos caudais possa existir. Há que salientar aqui também o esforço que o próprio município de Mira agora, numa fase mais recente, e aquilo que é o caminho muito efetivo que também é inova no município de Cantanhede, tem tentado diminuir o impacto dos acessos os acessos indevidos de origem pluvial. Relativamente à remediação...
Sr. Presidente, sim. Desculpe, sem querer interromper, mesmo que o já tenha feito, naturalmente, é só dizer-lhe que já ultrapassou largamente o tempo que estava estabelecido, 10 minutos. Se puder terminar quanto antes, agradecia, faz favor, está bem?
Muito obrigado, peço desculpa de ter ultrapassado. Relativamente a uma questão que é colocada, as medidas de remediação... Deixem-me salientar-vos também, nós conjuntamente com a APA temos acompanhado, porque esta é uma preocupação também da empresa, qual é o impacto que as nossas, aquilo que tem sido esta necessidade de gerir estes excessos caudais, tentando perceber qual é o impacto efetivo e as medidas de remediação que possam vir a ocorrer. E as 10 campanhas que foram feitas, elas de facto não evidenciam na zona mais proximal às descargas um impacto que não seja recuperável a curto prazo. E estas 10 campanhas que nós fazemos conjuntamente com a APA têm salientado que Há algumas variações de teores, há algumas variações pontuais, mas depois a própria capacidade hídrica do meio o consegue vir a acomodar. Agora, eu deixaria para todos que vale a pena olhar para este assunto de frente, um pouco mais à frente, quando tivermos a capacidade de escoamento de caudais e tratamento de caudais, independentemente de todas as ações que eu faça de limpeza sempre que há descargas, daquilo que é aumentando a capacidade de todo o sistema que hoje existe e que todos nós reconhecemos limitado que é. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez o meu agradecimento em nome da Comissão pela anuência ao convite que foi feito e dizer-lhe que, naturalmente, estamos sempre disponíveis para o que considerar útil da nossa parte e importante participarmos. Portanto, desejar-lhe o resto de um dia, um bom dia, melhor dizendo, e até uma próxima. Muito obrigado pela presença. Aos senhores e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião, agora para a reunião ordinária. Se calhar fazemos um pequeno compasso de espera, 5 minutos no máximo, para depois darmos sequência à nossa reunião ordinária. Muito bem? Sim, uma espécie de mudança de cadeiras e vamos já dar continuidade.